Febre, dor de cabeça, náuseas, vômitos, falta de apetite, cólicas e diarreia, com ou sem sinais de sangue. Estes são alguns dos sintomas da salmonelose, a infecção pelas bactérias do gênero Salmonella. A Rádio USP conversou com a professora Maria Tereza Pepe Rasolini, da Faculdade de Saúde Pública, sobre a transmissão da doença.
Principalmente por água e alimento contaminado, por ambientes que tem muita precariedade sanitária também. Então, se a pessoa tem sempre em contato com córregos que são muito sujos ou com lugares onde não há esgotamento sanitário, normalmente a gente acaba encontrando, tendo essa exposição a alguns patógenos e dentre eles a salmonela.
A doença é normalmente ligada à ingestão de ovos e demais derivados do frango. Mas a professora aponta que outros alimentos podem ser contaminados e causar salmonelose.
Se a gente irriga, né, uma cultura como alface, por exemplo, com uma água contaminada, sem dúvida nenhuma, ela pode chegar no consumidor contaminada com essa bactéria. Então, é importante também termos ações de higiene nas nossas casas. Então, alface é um exemplo bastante simples. Todo mundo lava alface. Mas será que todo mundo lava uma laranja ou uma mexerica, essas frutas que a gente tira a casca para comer? No momento que a gente toca nessas frutas, se elas estiverem contaminadas, no ato de descascá-las, a gente pode estar contaminando também a parte que nós vamos comer. Então, é importante que também se lave essas frutas.
Uma água de qualidade é fundamental para evitar a infecção.
Saneamento básico, Pedro, ele é uma barreira que acaba nos protegendo da exposição a esses micro-organismos patogênicos. Então, por isso que o saneamento é tão importante, por isso que a gente vê quedas de muitas doenças infecciosas, quedas vertiginosas em muitas doenças infecciosas, né, de veiculação hídrica, nesse caso, que após a cloração da água, o esgotamento sanitário, o tratamento de esgotos, a gente vê essa queda justamente por isso, porque a gente estabelece essa barreira, que nos protege da exposição a esses micro-organismos.
A presença da bactéria é constatada em variados ensaios laboratoriais, conforme Maria Tereza.
Então, a gente tem técnicas laboratoriais que são padronizadas por organismos internacionais e mesmo nacionais. Dentre os nacionais, a gente tem os manuais do Ministério da Saúde, por exemplo. A gente tem as técnicas clássicas, que fazem utilização de meios de cultura seletivos, provas bioquímicas e algumas coisas mais sofisticadas que a gente pode usar em ensaios moleculares, onde a gente pode identificar ou detectar se há a presença de genes, por exemplo, para resistência a antimicrobianos, genes de virulência dessas bactérias. E também é importante dizer que a salmonela, a gente tem assim, muitos sorotipos de salmonela, né? Mais de 2.000 sorotipos. Então é interessante, então é muito difícil para o laboratório de rotina ou mesmo de pesquisa a gente ter a identificação desses sorotipos. Então, normalmente a gente manda para um laboratório que tenha essa técnica, né, que é o padrão ouro, que aqui nos Estados Unidos, por exemplo, é o Adolfo Lutz, o Instituto Adolfo Lutz, fazem a sorotipificação desses isolados de salmonela do ambiente, o que é bastante importante em termos de epidemiologia, saber quem é que está circulando.
Hoje se fala muito em superbactérias, aquelas que são resistentes à ação de antibióticos. Há registros do fenômeno para a salmonela, professora?
A gente não tem superbactéria salmonela. O que a gente tem, que a gente percebe assim, que algumas salmonelas já apresentam resistência a alguns antimicrobianos. Então, a gente não tem uma superbactéria como a gente fala da Staphylococcus aureus, por exemplo. Essa a gente tem, essa superbactéria que tem, né, enfim. Mas a salmonela ainda não. Mas isso, quanto mais circula no meio ambiente, mais existe essa transferência de material genético que pode dar essa capacidade de resistência antimicrobiana. Então, quanto mais aporte que a gente tem de resíduos de agrotóxicos na água, de resíduos de fármacos, dentre eles os antimicrobianos, a gente está o quê? Pressionando mais essa comunidade de micro-organismos. Então, sim, acaba sendo uma pressão que pode acabar alterando nesse perfil e dando origem a isolados que são mais resistentes antimicrobianos.
A salmonelose normalmente é eliminada pelo próprio organismo. As intervenções clínicas vão no sentido de aliviar os sintomas da doença e manter o paciente bem hidratado. Para Maria Tereza, a melhor prevenção é o saneamento, a atenção básica, tratar esgoto, proteger recursos hídricos, se atentar com a água usada para irrigação e lavar os alimentos antes de comer. Isso vale não só para a salmonela, como também para as outras doenças transmitidas por via hídrica e alimentar. Pedro Teixeira para a Rádio USP.